11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
E vamos dar uma de Barcelona e tocar rapidinho para os nossos convocados de hoje aqui no 11 Minutos. O apito é a senha e está na área o 11 Minutos. Único time do mundo que admite oficialmente que tem um juiz na escalação, o 11 Minutos Futebol Clube anuncia Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha.
Bom dia, Adriano. E hoje aqui na ponta esquerda também, tá?
Muito bem. Anderson Mendanha, assovi chupacana aqui no 11 Minutos. No meio campo, a nossa técnica Isaura Oliveira, que dita o ritmo do jogo, cadenciando vinhetas, gravações e qualidades do som. Isaura, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no 11 Minutos. E o companheiro de ataque do nosso juiz atacante Anderson Mendanha é Renato Coelho. Renato, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, meu querido Adriano. Eu acho que hoje eu vou ficar na reserva, Adriano, porque eu tive uma contusão aí no final de semana, então vou ficar na reserva e o Anderson vai me solicitar assim que precisar marcar aquele gol no finalzinho dos 45.
Tá legal, então. Mas a gente vai convocar você aqui a qualquer momento. Você, então, fica aí no aquecimento, porque...
Não, já tô aquecido, pronto para entrar em campo.
Muito bem. A Copa do Mundo está chegando, faltam 192 dias para o pontapé inicial, dia 12 de junho. Garante a FIFA no Itaquerão, em São Paulo, apesar dos problemas no Itaquerão. Se na semana passada o fato mais marcante dos preparativos da Copa foi a queda de parte da cobertura do Itaquerão, nesta semana as atenções estarão voltadas para o sorteio dos grupos. Na próxima sexta, à 1:30 PM, na Costa do Sauípe, na Bahia. As 32 seleções vão ser divididas em 4 potes. No pote 1 estarão os cabeças de chave. 4 sul-americanos, Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai. E 4 europeus, Espanha, Alemanha, Suíça e Bélgica. Anderson Mendanha, a FIFA está quebrando a cabeça para definir os integrantes dos outros 3 potes aí que para o sorteio que vai definir os 8 grupos da Copa do Mundo de 2014 na sexta-feira.
Ó, tá complicado, né? Porque a FIFA está usando o critério do ranking, né?
Pois é.
E aí tem medalhão que vai ficar de fora, né?
Como cabeça de chave.
França vai ficar de fora.
Itália, Holanda, entre os cabeças de chave. Ou seja, pode pintar aí uma abertura de Copa, por exemplo, Brasil e Holanda, Brasil e Itália. Já pensou Brasil e França abrindo a Copa?
Seria maravilhoso, Brasil e França.
Pois é, mas já começa com altas emoções.
Já começa esquentando, já começa quente aí no caldeirão, já começa fervendo já.
Pois é. E a FIFA, então, vai definir amanhã, vai anunciar amanhã quais são os integrantes dos 4 potes. Então, o pote 1 são os cabeças de chave. Agora, os outros 3 potes. De cada pote é tirado um time para cada grupo. Então, por exemplo, pode, como eu falei, no primeiro jogo da Copa, ou durante a primeira fase da Copa, o Brasil enfrentar uma Itália, uma Holanda, uma França. Já pensou, Renato, a vingança de 98, dos 3-0 de 98, o Brasil aí sapecar uma goleada na França logo na abertura da Copa, já pensou?
Ah, seria o máximo, rapaz. Dá um pouco de medo, mas a gente já prepara o coração, já fica com o coração naquele clima, naquela tensão. Depois, aí eu acho que fica até mais tranquilo. Mas, realmente, a abertura da Copa entre Brasil e França seria muito emocionante. Confesso que eu tenho mais medo de Brasil e Itália, Adriano.
Ok. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo vai ter como idiomas o português e o inglês e os convidados terão tradução simultânea. E pensando no turista que vem ao Brasil para assistir aos Jogos da Copa, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou recentemente um projeto que torna obrigatória a sinalização trilingue em alguns trechos das rodovias federais. Além do português, o motorista poderia ler as placas em inglês e em espanhol nas rodovias perto de países vizinhos e que fazem parte de roteiros turísticos. A relatora do projeto, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, disse que a proximidade da Copa do Mundo foi uma das motivações para a apresentação da proposta.
Aí precisa assegurar os turistas estrangeiros que utilizam o automóvel como meio de locomoção em nosso país a compreensão das mensagens indicativas e de advertências contidas na sinalização localizada ao longo das rodovias federais.
Anderson Mendanha, por exemplo, aqui para a Copa do Mundo, claro, muitos torcedores argentinos, uruguaios, chilenos principalmente, mas argentinos e uruguaios vão usar o carro para vir para o Brasil para ver os jogos da Copa do Mundo, da Argentina e do Uruguai, evidentemente. Alguns do Chile, talvez da Colômbia, quem sabe, aqui. Mas é uma boa, né, colocar aí placas trilíngues com inglês, espanhol e português para os turistas.
Bom, é. Eu acho uma iniciativa interessante, porque o povo acha que apenas inglês e a língua local é suficiente, mas não é. Então, o espanhol é uma boa aquisição. A única preocupação que eu tenho aí, que eu acho que também deve ser dos senadores, é o tempo de implementação dessa medida. Adriano, vai dar tempo?
Pois é, precisa dar tempo para que os turistas possam passarem nas rodovias federais da Rota da Copa, possam ter acesso às placas em inglês, português e espanhol. Renato, claro que não só argentinos e uruguaios, chilenos, colombianos vão usar as rodovias. Muita gente vai vir aqui para o Brasil, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, e que manejam, digamos assim, o inglês, e vão alugar o carro e vão andar aqui nas rodovias federais.
Eu confesso que, nesse ponto, meu lado nacionalista fala um pouco alto, Adriano, pela seguinte questão. Nós, brasileiros, quando visitamos algum outro país para algum evento, existem placas no nosso idioma para que nós sejamos orientados? É uma questão, entendeu? Outra questão é que aqui em Brasília já existem algumas placas nesse sentido. E eu achei muito engraçado, eu estava no parque da cidade outro dia e vi uma placa lá falando que era ponto de ônibus, só que ali nunca passa ônibus. Então, assim, o turista vai chegar ali, fica horas e horas esperando um ônibus e nunca vai passar um ônibus. Então, eu acho que não adianta simplesmente colocar na linguagem, no idioma do turista, mas sim tem que ter uma funcionalidade realmente eficaz para o turista.
Ok, então falamos aqui sobre Copa do Mundo, falamos sobre sorteios da Copa, sinalização em inglês, português e espanhol nas rodovias federais, e agora o 11 Minutos promove uma virada de mesa. Sai a Copa do Mundo e entra o Campeonato Brasileiro. E começando com a Série A, que teve rodada nesse final de semana e a penúltima. E como a gente está com o tempo aqui hoje bem avançado, vamos falar aqui sobre a luta contra o rebaixamento. Vasco e Fluminense. Anderson Mendanha e Renato, Vasco e Fluminense, Adriano, estão na zona da degola. E com a rodada desse final de semana, já está certo que pelo menos um carioca vai disputar a Série B em 2014.
Uau.
E aí, Mendanha, saiu o Palmeiras, hein? O Palmeiras podia ter ficado na Série B para ter mais clássicos na Série B no ano que vem, hein, Mendanha?
Adriano, você começou com um trocadilho, né? Virada de mesa, né? Pois é.
Mas não vai ter virada de mesa não esse ano.
Mas o povo está entregando o jogo para o Vasco? Cruzeiro não, jogou não daquele jeito, né?
Só esse o Atlético Mineiro que fez jogo duro com o Fluminense esse final de semana. Foi
esse
um jogo
final
duro.
De semana o Vasco ganhou folgado.
Mas foi o Náutico também.
Né? Depois daquela confusão toda com o Náutico, é verdade. Mas e agora? Dois cariocas concorrendo pela segunda divisão. Eu fico com o Fluminense. A situação do Vasco é um pouquinho mais tranquila por um ponto de diferença em relação ao Fluminense, mas o Vasco não tem pedreira pela frente. E o Fluminense...
Oh, o Vasco enfrenta na última rodada, no próximo final de semana, o Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético precisa do resultado para garantir vaga na Libertadores, pelo menos a vaga direta na Libertadores. O Flu...
Que tem 61 pontos, o Atlético.
Pois é. Tá. O Flu joga contra o Bahia lá em Salvador. O Bahia já está tranquilo, não disputa rebaixamento nem vaga na Libertadores. Bom, vamos ver aí. Agora vai ter que combinar com os outros, né? Com Coritiba, com Criciúma, com o Internacional, para que não ganhe seus jogos.
Mas você viu como o Bahia jogou nesse final de semana?
Jogou.
Jogou, mesmo ali na zona do nada, né?
Não, mas o Bahia precisava ganhar para se assegurar.
Sul-Americana. Mas aí agora... Eu acredito que a situação dos cariocas é muito complicada, que o Fluminense vai estar enrolado. Eu acredito, não vou deixar escapar o Vasco também, não. Mas em futebol, usando o bordão, né, o Renato? É uma caixinha de surpresas?
Eu, como flamenguista, para mim podem cair os dois, não vai ter problema nenhum, não vou ficar triste com isso. Muito pelo contrário, eu acho que não vai fazer a mínima falta.
Tá aí. E o pessoal do Flamengo quer, depois do tri da Copa do Brasil, quer o tricampeonato no Brasileiro, ou seja, ver Fluminense e Vasco rebaixados e o Botafogo fora da Libertadores.
Uau. Seria o céu do campeonato.
Seria o cenário dos sonhos para os rubro-negros. Além de disputar a Libertadores no ano que vem, ver os três rivais amargando aí péssimos resultados.
E a melhor coisa é chegar na segunda-feira e poder comentar esses resultados com os colegas do Fluminense e do Vasco, não é, Adriano?
Ok, vamos aqui mudar de assunto, sair da Série A e agora vamos para a Série B. Vamos seguir aqui os passos dos já rebaixados Náutico e Ponte Preta e sair da Série A e ir para a Série B. Vamos destacar agora a segundona. Saiu a última vaga nesse final de semana para a Série A do ano que vem. O Figueirense empatou com o Bragantino em 0-0, ou melhor, empatou em 1-1 com o Bragantino e assegurou a última das quatro vagas da Série B para a Série A do ano que vem. Então, portanto, Palmeiras, Chapecoense, Sport, do nosso Gesiel Carvalho, e o Figueirense vão disputar a Série A no ano que vem. Guaratinguetá, Paysandu, São Caetano e Asa vão para a Série C em 2014.
E eu gostaria de ressaltar a questão do São Caetano, né?
Pois é.
Um time de ponta em alguns anos anteriores, né? Algum tempo atrás.
Foi finalista do Brasileirão no ano 2000, foi finalista da Copa Libertadores em 2002, se eu não me engano. São Caetano,
ou seja, em 10 anos, uma decadência, né? Uma queda. E outra, caindo agora para a Série C, voltar para a Série A, Brasiliense e Gama aí que demonstra essa situação, não é fácil.
Ok, Série A, Série B e agora Série C. Para encerrar aqui o nosso 11 minutos de hoje, o Santa Cruz ganhou do Sampaio Correia por 2-1 lá em Recife e se sagrou campeão da Série C de 2013. Santa Cruz campeão. E o Santa Cruz, então, ano que vem, disputa a Série B, juntamente com o Sampaio Correia, que, apesar do vice-campeonato, também vai disputar a Série B em 2014. Portanto, falamos aqui da Série A, da Série B e da Série C. O 11 Minutos fica por aqui e volta na próxima sexta-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do Campeonato Brasileiro.
Mendanha, com sorteio, né?
Com sorteio da
com
Copa.
Com os detalhes do sorteio.
Exatamente. Anderson Mendanha, muito obrigado por sua participação.
Obrigado, Adriano.
Renato, obrigado.
Ok.
Isaura, muito obrigado também por sua participação, cadenciando aqui as jogadas. O 11 Minutos agora volta na sexta-feira e o Conexão Senado está no ar. Volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.